Audiobook grátis apresenta, No Cemitério de Nossa Senhora dos Prazeres o Túmulo N. 48, com vizinho à Ermida da Virgem, deixa ler este epitáfio. Monumento de perpetua saudade, consagrado por Antônio Feliciano de Castilho à sua mulher de Maria Isabel de Baena Coimbra Portugal, digna sobrinha de Nicolau Tolentino de Almeida, e descendente do antigo poeta Antônio Ferreira. Nasceu no Porto a 2 de julho de 1796 e faleceu em Lisboa a 1 de fevereiro de 1837. Notas. Página 17, Lan. Dez primeiros desastres de Castilho. Tendo 1 ano de idade, caiu Castilho em casa, dos braços da ama, por uma escada de pedra, e quebrou o osso externo, onde conservou sempre defeito. Ficou tão abalado, que chegaram os pães a recear se lhe extinguisse a vida. Aos 4 anos teve tosse convulsa, e deitou muito sangue pela boca. O estado em que ficou, obrigou sua mãe a levá-lo para o campo. Isto tudo, note-se, foi antes do ataque de sarampo que o cegou aos 6 anos. Página 10, Lan. 5 Quinta dos Azulejos. Sobre a Quinta dos Azulejos, também outrora chamada do Príncipe, no Largo do Poço, no logarejo do Passo do Lumiar, junto a Lisboa, veja-se o que vem nas memórias de Castilho, por Júlio de Castilho, tomo e o poço que se via no meio do tal resumido largo já não existe. Engana-se Castilho atribuindo a esta quinta, por conjectura vaga, a honra de ter comunicado ao logarejo seu nome de passo. Essa glória, segundo o erudito Vilhena Barbosa, pertence talvez à Quinta dos Duques de Palmela. É ainda hoje a Quinta dos Azulejos um belíssimo espécimen dos jardins nobres e ricos do século XVIII. Pena e grande pena foi que os modernos proprietários destruíssem o arvoredo antigo, os buchos aparados, as murtas, etc., dos jardins em estilo velho, para substituir essas regradas opulências vegetais por outras invenções pertencentes ao chamado jardim inglês. Estas serão muito belas, mas desdizem dos azulejos primitivos, que lá campeiam ainda, e são dos mais vistosos, dos mais corretos, dos mais agradáveis que podem ver-se. Quando, há muitos anos, visitou essa quinta o poeta, ainda o estado antigo da parte rústica do prédio se conservava intacto. Ela estima que o alterassem. Página 19, Lan. 3 Antigos donos da Quinta dos Azulejos. Não se conhece, se é que existiu, parentesco da família do poeta com os donos da Quinta dos Azulejos, ou do Príncipe. Pelo lado Castilho não seria de certo. A ter existido, deve ter provindo da família materna, que era de Lisboa e seus arredores, ao passo que a do Dr. José Feliciano de Castilho era de Coimbra, Aveiro, S. Lourenço, e Bairrada. Sem haver consanguinidade, bem pode ser que as duas famílias, que parece eram bastante íntimas, se tratassem por parentas, a princípio por gracejo, depois por costume. Não sabemos dizer quem hoje representa a família de Amalia. Página 21, Lan. 33 Tomás dos Passarinhos. Tomás dos Passarinhos é o personagem de um dos contos do falecido e talentoso Rodrigo Paganino no seu lindo livro Contos do Tio Joaquim, livro que muito agradou a Castilho, e que ele ouviu com gosto ler umas poucas de vezes. Página 25, Lan. 3 O Passo do Lumiar a 1 légua de Lisboa. Estou dictando a 1 légua de distância, dizia Castilho e bem. Underline A chave do enigma underline foi escrita na casa que o poeta habitava, na Rua Nova de S. Francisco de Paula, N. 25, 27 e 29. Desta casa apenas existe hoje menos de metade. Página 27, Lan. 11 José Peixoto do Vale. Era o nome desse abalizado professor no geral do Cunhal das Bolas. Coube-lhe a glória de mestre de Castilho este mencionou-o mais de 1 vez em vários livros. Página 30, Lan. 8 Cemitério de Honra. Castilho propôs e advogou a criação de um cemitério de honra para mortos celebres e beneméritos da pátria. Não os queria encerrados num panteão, queria-os num vasto jardim cheio de sombras, zumbidos e vozes de pássaros, à sombra da cruz. Nas notas do seu Camões tratou largamente o assunto. Não foi ouvido. Página 30, Lan. 9 Bustos de Homens Notáveis. Castilho propôs mais de 1 vez que nos passeios públicos se colocassem bustos de portugueses notáveis. Página 30, Lan. 14 Camões. Em 1836, propôs Castilho, na Assembleia Geral da Sociedade dos Amigos das Letras, em Lisboa, se buscassem os ossos de Camões, e se lhes prestasse homenagem nacional, solene e pública, segundo o programa que apresentou. Procurou os ossos, e achou-os, dirigindo uma comissão especial nomeada expressamente pela mesma sociedade. A nova comissão de 1854 discordou da argumentação de Castilho, e deu outros ossos como sendo os do Epico. Entretanto, Castilho conservou sempre a convicção de que o seu raciocínio na busca era o verdadeiro. Castilho tinha maior ufania e satisfação em escutar a sua consciência dizer-lhe que em 1836 tinha ele procurado, e achado, na igreja de Santana os restos mortais de Camões. Sobre todo esse complicado assunto pode ler-se o que se trata detidamente nas underline Memórias de Castilho underline, livro 3º, no Instituto de Coimbra. Não fizeram caso dos argumentos, e levaram para os Jerônimos uns ossos quaisquer. Consulte-se o consciencioso livro do ilustrado senhor padre Sebastião de Almeida Viegas A Verdade Acerca dos Ossos de Luís de Camões. Página 36, Lã. 7 Palácio do Arco de Almedina. A Casa do Arco de Almedina, em Coimbra, ainda hoje é denominada underline dos Castilhos underline pela ter habitado esta família muitos anos. A vista do pátio foi reproduzida no volume antecedente a este. Página 36, Lã. 22 Maria Teles. Julgava Castilho, com muitos seus contemporâneos, que o tristíssimo caso do assassínio da infeliz Dona Maria Teles se tinha dado no casarão velho, ou torre, junto ao Arco de Almedina. Era engano, sabe-se hoje que não foi aí. Página 37, Lã. 14 A Educanda. O nome adotado pela educanda, Maria da Expectação Silva e Carvalho, não era o que usava, mas tinha forma simbólica. Maria era com efeito seu nome próprio. A expectação alude à expectativa, em que ela se achava, de ser, ou não, correspondida pelo poeta. Silva e Carvalho eram apelidos da casa de seu pai Francisco da Silva Coimbra de Carvalho, cavaleiro professo na Ordem de Cristo, fidalgo da Casa Real, casado na Freguesia das Mercês a 27 de outubro de 1785 com Dona Maria Fortunata Agostinha de Portugal, nascida em 12 de outubro de 1766 na Freguesia dos Anjos. O nome exato da incógnita era Dona Maria Isabel de Baena Coimbra Portugal. Página 50, Lã. 28 Dona Touris. Esse Dona Touris, ou Touris Sarna, é, segundo os nossos antigos linhagistas, progenitor da nobre família dos Barbudos, a qual pertenceu o senhorio da Vila de Barbudo, conselho de Vila Chã, comarca de Pico de Regalados, hoje freguesia de Parada, conselho de Vila Verde. Dona Leonor de Barbudo, natural de Odemira, filha única e herdeira de Rui Felipe de Barbudo e de Isabel Rebelo Falcão, casou com Dom Francisco de Baena, vereador da Câmara de Odemira, e filho de Dona Hernando de Baena, o primeiro que de Sevilha se passou para Portugal, e teve em 30 de outubro de 1501 o foro de escudeiro fidalgo. Foram primeiros avós do desembargador do Paço João Sanches de Baena, que na sua mocidade usou também o apelido de Barbudo. 5. Avô da educanda de Vairão. Quem diria ao fundador, que passados séculos ali tinha de habitar uma sua descendente? Página 50, Lã. 38 Sanches de Baena. Vivia essa senhora recolhida em Vairão, com sua irmã Dona Maria do Carmo, mãe do atual Visconde de Sanches de Baena. Tinha um irmão Luiz da Silva Coimbra de Carvalho, cadete, falecido novo em resultado de feridas recebidas na Guerra Peninsular. Página 53, Lã. 24 Pigmalião. Parece haver entre os antiquários mitólogos certa confusão entre dois pigmaliões, um esculptor insigne, e um rei de Tiro Castilho, como alguns outros, fez dos dois um só. Página 131, Lã. 34 Imperador de França. Referencia a S.M. Napoleão III, que em 1861 reinava, sem que ninguém pudesse presagiar a sua desastrosa queda 8 anos andados. Página 149, Lã. 28 Cinzas da correspondência do poeta. O senhor Ernesto Loureiro, comprando o prédio de S. Francisco de Paula, depois da saída de Castilho em 1871, determinou edificar aí um prédio novo para sua habitação. A metade setentrional da casa velha foi arrasada, e nesse sítio e em parte do jardim se levanta hoje um chalete. O senhor Loureiro, cujo fino espírito e cujo afectuoso coração se compraz no culto do passado, quis respeitar a lapide posta pelo poeta, mais sendo necessário removê-la, fé-o com cuidado, com carinho, com amor, e pô-a com o cofre das cinzas noutra parte do mesmo jardim, juntando-lhe um pedestal por acessório, e o busto de Castilho. Tudo isso consta minuciosamente de um auto ali celebrado, e que se acha intercalado no lugar respectivo das memórias. O que praticou o senhor Ernesto Loureiro honra sobremodo o seu caráter. Carta ao excelentíssimo senhor Casal Ribeiro, datada em 1º de março de 1859, publicada pela Associação Promotora da Educação Popular. J.M. Latino Coelho, Biografia de A.F. de Castilho na Revista Contemporânea. Cantão dos Cantão, Capítulo 2. Pode-se ler a interessante descrição do que resta desta casa tão religiosa como histórica no formoso livro Belezas de Coimbra, impresso naquela mesma cidade em 1831 pelo Sr. Antônio Moniz Barreto Corte Real. Pode-se ver na Felicidade pela Agricultura o artigo intitulado Clero e as Mulheres. End of Project Gutenberg's A Chave do Enigma, by Antônio Feliciano de Castilho.